Senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Temos na ordem do dia duas audiências. A primeira de todas, com uma delegação composta por Jorge Amorim, que é coordenador da direção do sindicato, Lídio Galinho, que é dirigente sindical, Carlos Fagundes, que é também dirigente sindical, e David Silva, que é delegado sindical em Cacilhas. Portanto, falta-nos Carlos Fagundes. Queria dar as boas-vindas, então, ao Sindicato dos Trabalhadores das Pescas do Sul, dar-vos só conta das regras que temos para estas audiências. Normalmente damos 20 minutos para uma primeira intervenção aos nossos convidados. Darei de seguida a palavra aos diferentes grupos parlamentares para uma intervenção onde podem colocar-vos questões, aquilo que muito bem entenderem, por um período de 5 minutos cada grupo parlamentar, e os senhores têm depois um período final de cerca de 15 minutos a 20 minutos para poderem responder, introduzir novas questões, aquilo que muito bem entenderem. Tenho ao fundo da sala um pequeno cronómetro só para poderem orientar o tempo já consumido na vossa intervenção. Mais uma vez, bem-vindos. Faz favor, tenha a palavra.
É aqui que se liga, não é? Então, boa tarde. Gostaria de começar por agradecer mais uma vez os sermos recebidos por esta comissão. Desta vez nós trazemos, não que as preocupações sejam novas, mas trazemos as preocupações agravadas pelo tempo que passou desde a última vez que estivemos aqui e, portanto, não haver nenhum sinal ainda de resolução dos problemas que temos vindo a colocar nos últimos 2 anos, muitos deles que advêm da consequência da desativação da Doca de Pedroços e que criou uma situação aqui no estuário do Tejo, que se arrasta e que nós gostaríamos de sublinhar aqui 2 aspectos. Um, da parte deste sindicato tem havido toda a disponibilidade, todo o empenhamento, todo o envolvimento na construção de propostas e soluções. E, por outro lado, o Estado português, que no dia 20 de agosto, há 2 anos atrás, desativou a Doca de Pedroços, não há nenhum sinal, e sublinho, nenhum sinal de vontade ou de agarrar nas propostas que nós próprios colocámos ou de avançar outras propostas alternativas. É uma situação que nós começamos a estar um pouco preocupados, porque 2 anos nesta situação, os problemas que colocámos inicialmente já não são os mesmos de hoje, não é? Já houve pequenos armadores que venderam embarcações, as dificuldades têm vindo a crescer e, portanto, o problema hoje não é igual àquele que nós colocámos há 2 anos atrás. Eu vou ser muito breve, porque creio que não vale a pena estar a repetir as dificuldades, mas sublinhar aqui as propostas, que são as únicas propostas, são aquelas que este sindicato avançou, junto das várias entidades, e qual é o ponto da situação. Gostaria de referir que, depois de muitas reuniões com a administração do Porto de Lisboa, a Comissão de Moradores da Cova de Vapor, a Câmara Municipal de Almada, como é também do vosso conhecimento, quer desta Comissão, quer dos diversos grupos parlamentares representados na Assembleia da República, sabe que há um projeto aprovado pela administração do Porto de Lisboa, à expensas de custos da própria administração do Porto de Lisboa, que tem o aval da antiga Direção-Geral das Pescas e tem o aval da Câmara Municipal de Almada e encontrou uma dificuldade que foi a exigência de um estudo de impacto ambiental exigido para a antiga administração hidrográfica do Tejo, a ARH, atual APA, e que, portanto, o pedido deste estudo foi contestado tecnicamente pela própria administração do Porto de Lisboa e a contestação não serviu de nada, continuou a ser exigido o estudo de impacto ambiental. Queremos aqui dizer que é uma obra que poderia ter começado em janeiro, porque a APL teria já no seu orçamento em janeiro verba para começar a obra e, portanto, estamos em setembro sem qualquer indício de resolução do problema, pelo contrário, com esta questão de que a proposta de entrega do estudo de impacto ambiental para a Cova do Vapor terminou ontem, no dia 5 de setembro. Prevê-se que dentro de 2 semanas sejam analisadas as propostas e feita a adjudicação. Depois há que esperar os prazos legais para celebrar o contrato. E depois iniciam-se os estudos no princípio de outubro e prevemos que lá para janeiro se seguirá a consulta pública obrigatória pela legislação ambiental. Ou seja, uma questão que os próprios técnicos da APL contestaram, continua em cima da mesa a ser exigido por parte da ARH-TES, o que significou na prática que, em vez das obras começarem em janeiro deste ano, possivelmente começarão em fevereiro do ano que vem. Quem já está há 2 anos à espera de uma infraestrutura e que não tem culpa nenhuma da desativação da Doca de Pedrossos, pensamos que isto não é ajudar nem agilizar à solução do problema. Também em relação à Trafaria, que é com a desativação da Doca de Pedrossos, parece-nos que é a infraestrutura mais importante que pode vir a ser criada, a questão do Porto na Trafaria, que também tem um projeto feito às pensas da administração do Porto de Lisboa, mas que naturalmente, por ser uma obra de maior envergadura, tal como nós já o ano passado, antes do Orçamento de Estado, estivemos aqui nesta comissão e tivemos o cuidado de transmitir a todos os grupos parlamentares, é necessário que o Estado português candidate este projeto aos fundos comunitários, e há fundos comunitários para isso, melhor do que nós, os seus deputados, conhecerão, e portanto o Governo português pode candidatar este projeto pondo só por parte do Estado português 10% do valor da obra. Nem o ano passado isto foi integrado no Orçamento de Estado e na última reunião que tivemos com o seu Secretário de Estado, ele ouviu, mas como das outras vezes, calou e não disse nem que está de acordo, nem que vai avançar, nem que vai colocar à discussão. Não temos nenhuma informação por parte do Ministério qual é a sua vontade de vir a candidatar a esta infraestrutura aos fundos comunitários. Também, e está aqui, depois numa segunda volta, creio que o nosso delegado sindical, David, poderá melhor do que eu colocar a questão, desde dezembro do ano passado, que as embarcações em Cacilhas ficaram sem o porto da costagem e, portanto, neste momento estão a ser corridos de um lado para o outro porque não têm sítio para colocar as embarcações. Talvez, traduzindo isto melhor para que os seus deputados percebam melhor, todos os dias são corridos do sítio onde querem trabalhar, não é? Para a gente perceber daquilo que se trata. Também neste caso, o sindicato teve reuniões com a administração do Fundo da Margueira, teve reuniões com a APL, com a Câmara da Almada. Há uma zona, que é a zona da Motela, que tem todas as condições para ter as embarcações poderem fazer a acostagem e a descarga do pescado. A própria APL está predisposta a criar o mínimo de condições com um pontão e uma escadaria de acesso para facilitar isto. No entanto, como o ex-fundo da Margueira foi extinto, mas foi criada a atual Baía do Tejo, que ainda não tomou posse, e, portanto, não há quem decida dos terrenos da Motela, desde os últimos 4, 5 meses, os pescadores de Cacilhas, sendo corridos daqui, sendo corridos dali, sendo impedidos de trabalhar aqui, sendo impedidos de trabalhar, não têm local para as suas embarcações, quando isto, deixem passar a expressão caricata, se calhar juntando o Ministro das Finanças e a Ministra das Pescas numa bicazinha, dizem, apá, deem lá o terreno aos homens para pescar, e estava o problema resolvido. Porque é, de facto, escandaloso, tanto tempo, não é, sem que haja uma decisão de autorização, nem que fosse provisória, para que estas embarcações pudessem utilizar os terrenos da Motela, que são do Estado. A mim não me interessa se são da Baía do Tejo, se são do Fundo da Margueira, se é do Ministro das Finanças, se é do Ministro das Pescas. Os pescadores querem um sítio para pôr as embarcações e trabalharem. É só isto que querem. Será tão difícil decidir, pôr um visto e dizer, pá, sim senhor, utilizem lá, nem que seja a título provisório, até se encontrar outra solução? Não há. Não há resposta para isto. Também no que diz respeito à doca da CP no Barreiro, que é uma zona que praticamente existente com infraestruturas, que com pouco investimento serviria, portanto, aquela comunidade pescatória e se calhar mais, porque tem condições, de facto, ali de abranger um conjunto de embarcações e dar apoio a este setor, e que pode vir a ser um polo importante, não servindo só o Barreiro, mas a zona desde Alcochete até ao Seixal pode vir a ser ali um polo importante. Nós sabemos que o dossiê transitou da Secretaria de Estado dos Transportes, estamos a falar de instalações CP-REFER, embora não se saiba muito bem depois o que é CP-REFER, mas também não é problema nosso, mas sabemos que transitou da Secretaria de Estado dos Transportes para a Secretaria de Estado do Mar, mas também não temos qualquer informação de qual é o andamento deste processo. E para terminar, dizer que também já falámos disto algumas vezes, a comunidade pescatória da Barra à Barra, que neste momento trabalha em condições, digamos, sem o mínimo de condições, com certeza que terão ideia do que é caminhar 400 metros na lama com as caixas do peixe para trazer para a terra, porque não há nenhuma infraestrutura de acostagem, portanto, tem que se meter na lama, carregar as caixinhas às costas, vir para a terra, é nestas condições ali que se trabalha, quando um simples pontão junto à atual etar onde está aquela zona do gesso, resolveria o problema da acostagem. Há disponibilidade, portanto, aqui da APL, da Baía do Tejo, aqui não há problemas quanto aos terrenos, está resolvido, a Baía do Tejo já cedeu esses terrenos para o setor da pesca, é, no conjunto destes problemas todos, o único que está a andar. Para terminar, e para deixar talvez algum tempo para depois podermos falar, no nosso entender, estes problemas advêm de uma decisão do Estado de encerrar uma infraestrutura importantíssima para o setor da pesca, que foi a Doca de Pedrossos, com consequências na margem norte e na margem sul. Nós falamos apenas na margem sul, que o nosso sindicato só abrange esta área, mas sabemos e conhecemos os problemas da margem norte. E gostaria de terminar também fazendo aqui um apelo à Comissão, aos seus deputados, não apenas em relação às propostas que nós fazemos, que elas merecessem da vossa parte uma atitude ativa no sentido de pressionar a sua solução e agilização dos problemas, porque creio que todos vós compreenderão o que é que significa 2 anos nesta expectativa e as consequências que isto tem em termos de rendimentos, mas também há 2 instrumentos políticos que nós apelamos para que merecessem a vossa atenção. O PRO-TML e o Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo, o Poeta Tejo, que no nosso entender, nem um nem outro, no que diz respeito à pesca, avançam grandes propostas, aliás, demonstram pouco conhecimento do setor da pesca no Estuário do Tejo, e sendo instrumentos que pretendem ser de ordenamento do território, no que diz respeito, têm a preocupação de facto onde é que é a marina, onde é que fica o barco de recreio, essas coisas estão lá todas, não há dúvida. Agora, no que diz respeito às infraestruturas da pesca, se os dois deputados lerem o PRO-TML e o Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo, encontrarão algumas linhas e um pequeno parágrafo referindo-se à pesca. Eu penso que de facto isto não dignifica nada, nem um Estado português virado para o mar, como agora é corriqueiro-se falar muito, e muito menos, aqueles que numa profissão árdua, do dia-a-dia, em condições muito difíceis, desempenham o seu trabalho, a sua profissão, e que, portanto, mereceriam um pouco mais de atenção na solução dos seus problemas. Eu fico por aqui, creio que não vale a pena adiantar muito mais, mas as propostas existem, o que nós queremos e exigimos é que pelo menos digam que não estão de acordo com as nossas propostas, que não se portele mais no tempo esta questão. Nós não sabemos se há acordo ou desacordo, não é? E era fundamental nós vermos um sinal de vontade política na solução destes problemas, porque os pescadores nestes 2 anos estão fartos de esperar e a paciência tem limites e como naturalmente devem imaginar, não tem sido fácil estes últimos meses. E, portanto, também deixamos aqui, esgotadas que estão todos os passos que este sindicato fez com todas as entidades, a disponibilidade de, a partir de outubro, teremos que fazer ouvir as nossas vozes de outra forma e, se calhar, com outro tipo de formas de luta, dado que o reunirmos à mesa, o consenso e o diálogo não têm surtido qualquer efeito.
Muito obrigado. Vamos entrar então no período de intervenções por parte dos grupos parlamentares. Dava a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD, e pedia, entretanto, aos Srs. Deputados que se quisessem inscrever para o fazerem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem 5 minutos.
Em primeiro lugar, agradecer a presença e a oportunidade desta audição e dar também conta da pertinência da exposição e dos aspectos que foram aqui salientados. Queria desde logo perguntar, já que referiram na vossa exposição que fizeram um conjunto de diligências, de contactos, procuraram construir propostas alternativas e apelar a entidades públicas para que esta matéria pudesse ser resolvida, se desses contactos resultou algum contacto em concreto com este Governo e se dos contactos, e em caso afirmativo, em que pé é que está a posição do Governo em relação a esta matéria. Portanto, isto era um elemento importante até para nós termos um conhecimento mais detalhado e profundo de toda esta matéria e também de podermos ter algumas iniciativas políticas no sentido de tentar dirimir algumas das questões que foram colocadas. Quero também dar conta que este conjunto de propostas e este leque de reivindicações que aqui apresentaram, como tem sido tradição e praxe nesta Comissão, serão submetidas à tutela. Esta Comissão, em regra, assume, no quadro destas audições, essa responsabilidade de apresentar esse conjunto de propostas à tutela e dar conta do conteúdo das respostas que a tutela entender dar a esse respeito e também, do ponto de vista do Partido Social Democrata, dar conta que a nossa preocupação em relação, em geral, à pesca local e artesanal, porque desde logo é uma pesca que tem menor pegada ambiental, garante maior sustentabilidade nos ecossistemas, é também um fator muito relevante de coesão das zonas costeiras e das zonas ribeirinhas e, por regra, tem também uma melhor aptidão para a redistribuição dos rendimentos entre as tripulações. E, por isso, qualquer iniciativa e intervenção no sentido de reforçar a competitividade do setor é por nós, bem encarada e sem, obviamente, estar a traçar um quadro muito rigoroso em relação a cada uma das propostas que foram elencadas, até porque não as conheço em detalhe, dizer que, da nossa parte, há abertura para as avaliar, para as conhecer com maior profundidade e também para, junto do Governo, procurar saber quais são as prioridades de intervenção, se as há, e em que medida é que o Governo entende que alguns destes aspectos possam ser ultrapassados. E, portanto, queria, nesse sentido, dar nota da nossa abertura ao diálogo e a essa concertação de esforços, que é muito relevante, e também questionar se no âmbito deste conjunto de intervenções que têm aqui elencadas, se há uma ideia clara da vossa parte, qual seria a magnitude do esforço financeiro que o Estado teria que desenvolver para garantir estas intervenções. Vi também que há aqui dois aspectos muito concretos. Um aspecto, parece-me, pelo que me foi dado a conhecer, de natureza burocrática, designadamente no que se refere à exigência do impacto ambiental, na medida em que já há um projeto aprovado pela Administração do Porto de Lisboa, mas também por aquilo que dependi da sua intervenção, há expectativa, e fundada a expectativa, ainda que se tenha que obedecer a essa obrigatoriedade, que em fevereiro essa intervenção possa avançar. E também, em relação em concreto ao Porto de Pesca da Trafaria, a questão da candidatura aos fundos comunitários, é também para nós saber se o Governo entende ou não que essa é uma intervenção relevante, que pode robustecer a atividade e, dessa forma, contribuir decisivamente para mitigar este conjunto de questões que aqui foram apresentadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito boa tarde. Muito obrigado pelo vosso pedido de audiência e pela exposição que fizeram. Eu, para falar francamente, não tenho propriamente uma questão para vos colocar, mas tenho 2 ou 3 comentários para fazer e que se prendem com a natureza da vossa exposição. Acho que a exposição foi muito clara, não é a primeira vez que cá vem, eu não tive a oportunidade de assistir à anterior audição sobre este mesmo assunto, mas a primeira reação que se me colocou quando vi o vosso pedido de audição e quando vi o historial do problema, foi de alguma perplexidade. E no fundo, queria assinalar essa perplexidade. E essa perplexidade decorre, por um lado, da lentidão com que este processo tem evoluído, sobretudo quando, na sua gênese, sempre houve, por parte da comunidade pescatória, a maior vontade de colaborar na solução deste problema, numa percepção clara de que as atividades marítimas, sobretudo numa região como esta, de grande pressão humana, porque há aqui muita gente que desenvolve muitas atividades, têm que ser compatibilizadas umas com as outras. As diferentes atividades marítimas não são necessariamente alternativas, não são eliminatórias umas das outras. É possível ter porto de recreio e ter porto de pesca. É possível pescar e possível ter uma marina para receber pequenos ou grandes iates. É, aliás, isso que permite tirar um proveito maior das atividades marítimas. É igualmente importante a atividade marítima de recreio e a atividade marítima de pesca, pelo menos do ponto de vista do emprego de quem está emprego na atividade de recreio e de quem está empregado na atividade marítima, na atividade pescatória. Mas para que essa compatibilização seja possível, é absolutamente necessário que o Estado, que tem que regular essa compatibilização, cumpra os seus compromissos e aquilo com que se responsabiliza perante as diferentes comunidades em cada um dos momentos em que é pedido a alguém para sair de onde está, mudar-se, para que outra atividade seja instalada. E tanto quanto me é dado a perceber, foram, eu não direi contratualizadas, mas pelo menos acordadas com os agentes do setor, um conjunto de alternativas variadas que visavam responder à impossibilidade de passarem a operar naquele local. E essas alternativas, algumas com algum esforço financeiro, como aliás aqui referiu, mas com possibilidade de financiamento, mas muitas delas sem um esforço financeiro significativo. Eu diria mesmo residual. Em alguns casos, aliás, uma mera autorização. Portanto, não me parece que o problema esteja aí, na questão financeira, que hoje serve de desculpa para basicamente tudo. Eu, por acreditar nesta complementariedade das atividades marítimas e por considerar e ver com alguma perplexidade aquela situação que aqui nos vem expor, as questões não nos podem ser colocadas a nós, eu também não tenho nenhuma questão para vos colocar sobre esta matéria. Aquilo que nós nos propomos é, vamos fazer um requerimento ao Governo para tentar perceber entre Ministério da Agricultura e Mar e entre Ministério das Obras Públicas e a sua responsabilidade nos portos, porque a APL tem aqui um papel decisivo nesta matéria, tinha aliás, como referiu e corresponde com a informação que nós tivemos, orçamento para fazer aqui um conjunto de intervenções. E se o problema é um problema de avaliação de impacto ambiental, bom, isso devia ter sido tratado desde o princípio. Todas essas entidades são entidades públicas e não me parece que uma teimosia entre dois técnicos justifique que se arraste no tempo a resolução de um problema desta natureza. Não é razoável. E isso parece-me que, nesse sentido, nós faremos um requerimento ao Governo para tentar perceber pelo menos as razões deste impasse e tentar usar os meios que temos de fazer alguma pressão política para que isto se resolva tão cedo quanto possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também cumprimentar, agradecer a presença, a oportunidade de falar já por diversas vezes sobre estas matérias e sobre outras matérias. Começaria por dizer, embora na sua intervenção a questão dos 2 anos, este Governo também não entrou em funções há 2 anos, é um pouco menos. Mas também compreendo, como é óbvio, porque isto são questões que ultrapassam os 2 anos e, portanto, estamos a falar de matérias também que já vêm desde 2003. Como é óbvio e também sabe, tivemos a oportunidade de, quer no grupo parlamentar, recebemos no grupo parlamentar, quer nesta própria comissão, isso faz sensivelmente 1 ano, se não estou em erro, que tivemos a oportunidade também de debater uma série de temas, e o tema relacionado com este setor de atividade, como sabem, tem sido uma preocupação do nosso grupo parlamentar. Em diversas matérias, penso que em algumas delas têm sido dados alguns passos significativos. Há muito ainda por resolver. É um setor que tem tido diversos problemas. Fala-se muito agora, como disse, da questão do mar como grande desígnio nacional. Não será só agora, muito se tem ao longo dos últimos anos falado sobre isto, desde a década de 90, e pouco foi feito nesse sentido. E aí estou inteiramente de acordo convosco. Mas penso, como disse há pouco, que passos têm sido dados e decisivos. As informações que temos e que fomos recolhendo em relação a esta situação, e aquilo que tinha sido contratualizado também com a vossa colaboração, era a construção do abrigo das embarcações de pesca em Santos, e este é um abrigo que está em condições de ser utilizado, e gostaria de, era também uma, se efetivamente se trata assim ou não. Os melhoramentos de instalações, quer na Cova do Vapor e na Trafaria, são as estruturas existentes e, como disse, estão dependentes, a informação que tem, que estão concluídos os respectivos projetos de melhoramento, quer de um, quer do outro, estando a aguardar parceiros da entidade ambiental, e que esta situação tem sido acompanhada também pelo sindicato. Gostaria que confirmassem se efetivamente se trata desta situação ou não. Estão em fase de conclusão os projetos de melhoramento da Trafaria, e que da Cova do Vapor estava previsto serem executadas 2012-2013. Portanto, gostaria de confirmar se estas indicações estão corretas ou não. Como é óbvio, aquilo que nos propomos, e não só agora, mas como sempre, é acompanhar esta matéria através de projetos de resolução, se for caso disso, perguntas ao Governo, como sempre temos feito, e portanto também é sempre importante serem recebidos nesta comissão, que também nos permite ir acompanhando e se efetivamente as coisas estão de acordo com aquilo que estava previsto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Eu gostaria de começar por cumprimentar a todos. Não sou membro desta comissão, não sou membro efetivo desta comissão, mas sendo eleito por Setúbal, Distrito de Setúbal, não podia deixar de estar presente numa circunstância em que o meu camarada deputado João Ramos está impossibilitado de participar na reunião de hoje. Eu ouvi com atenção, todos nós ouvimos com atenção a exposição do Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Sul, que saudamos a presença e a iniciativa e a informação que trouxeram, que é muito importante colocar em cima da mesa a situação dos profissionais da pesca da região, e nomeadamente desta região, que tem a importância e o potencial que tem com a situação que está a atravessar. E queríamos aqui trazer também alguma informação e procurar saber algumas matérias relativamente ao que nos traz aqui hoje. O PCP já no passado mês de maio, abril, maio, realizou uma iniciativa precisamente voltada para as questões da pesca no estuário do Tejo. E teve uma jornada de trabalho em que contactou com as comunidades pescatórias, precisamente de Cacilhas, de Cova de Vapor, Trafaria, Fonte da Telha, de Passo de Arcos, Cascais, e em que a questão das condições de trabalho dos homens e das mulheres da pesca desta região veio muito para cima da mesa pela falta de infraestruturas, que é um problema de fundo que resulta das decisões do Poder Central de há vários anos atrás, principalmente com esta questão do encerramento da Doca de Pedrosos, sem que houvesse uma alternativa. Nós até acreditamos que seria possível, e é possível, que venha a haver melhores condições de trabalho com uma infraestrutura criada de raiz com todas as atividades complementares e todas as valências associadas a um porto de pesca digno desse nome, que nós propusemos e defendemos que seja na Trafaria, nas circunstâncias atuais é o que faz mais sentido, mas em que é completamente diferente estarmos perante o encerramento desta forma, expulsando os profissionais da pesca daquilo que existia, que era a Doca de Pedrosos, sem qualquer alternativa, de uma forma absolutamente vergonhosa, que continuou a não ter solução e a não ter resposta e nenhuma abertura para se resolver ao nível do Estado e do Poder Central até hoje. Ao nível da estrutura técnica e dos responsáveis da estrutura da APL, verifica-se, é importante, e registamos essa informação que nos trazem, de que existe essa disponibilidade para, de uma forma construtiva, encontrar uma solução. Mas, agora, importa clarificar a solução do ponto de vista da concretização, sem mais perdas de tempo, para que avance, de uma vez por todas, o projeto que já existe, a ideia que já existe, a perspectiva de trabalho que já existe, mas que tem que sair do papel. Tem que sair do papel. E foi precisamente na sequência desse conjunto de contactos, nomeadamente com a visita que realizámos e o contacto que realizámos naquelas jornadas sobre a pesca no Estuário do Tejo, no dia 17 de abril, na sequência disso apresentámos um projeto de resolução que gostaria de confirmar, julgamos que é do conhecimento do sindicato, que é o projeto de resolução que recomenda a salvaguarda da atividade da pesca no Estuário do Tejo, em que precisamente esta matéria está colocada com um sublinhado muito forte, a questão das infraestruturas, nomeadamente na Cova de Vapor e em Passo de Arcos, mas com a construção do porto pescatório da zona de Lisboa, o porto de pesca de Lisboa, na zona de Trafaria. Regista-se neste momento que é escandaloso que a capital do país continue a não ter um porto de pesca. É incompreensível quando se fala em voltar o país para o mar, como se o país tivesse voltado para si mesmo. Eu termino, Sr. Presidente, com uma informação muito concreta, porque nós confrontámos o Governo e questionámos sobre a situação de Cacilhas, dos pescadores de Cacilhas, sem acesso e sem alternativas para a custódia das embarcações. Da parte do Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, a resposta que nós tivemos, eu estou a terminar, a resposta que nós tivemos, é uma informação muito concreta, é de que não é possível, por enquanto, haver qualquer decisão por parte da empresa que irá receber o mesmo, ou seja, o terreno. Não é possível, por enquanto, haver qualquer decisão por parte da empresa. Apesar de tudo, o Governo tudo fará para agilizar quaisquer procedimentos e viabilizar soluções. Isto, no nosso entendimento, não responde a nada. Ou seja, não nos dizem porque é que não é possível e nós não acreditamos que não seja possível criar essa solução ao nível do terreno público da zona da Metela. Termino, Sr. Presidente, dizendo que quer nas questões mais concretas, de barra a barra, onde parece haver, eu perguntava, as novas perspectivas que existem, que soluções é que parecem estar criadas na zona da barra a barra, no concelho do Barreiro. Da CP, essa questão e da Metela, queríamos dizer que é imperioso que a partir desta comissão e a partir dos grupos parlamentares que haja um questionamento sobre as medidas concretas que possam possibilitar o avanço destas soluções, porque não podem continuar no papel como estão neste momento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Maria Naiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todas. Cumprimento especial ao Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Sul e também à exposição que aqui nos trouxe. Aliás, não é a primeira vez que este problema é discutido. E que todos já vimos um pouco o filme desde aquela que foi a decisão que provocou toda esta situação, que foi exatamente o encerramento da Doca Pesca de Pedrosos, porque também sabemos quais foram as razões que estiveram subjacentes a esse encerramento e à época também o Bloco de Esquerda questionou o Governo sobre as alternativas que pretendia colocar no terreno, não só naquilo que eram os impactos aqui em Lisboa, mas também, e por aquilo que, como bem disse o sindicato, pelos impactos que teve a sul, nomeadamente no distrito de Setúbal, em toda aquela zona ribeirinha, e que aqui também vieram com muita profundidade para cima da mesa, desde a Trafaria ao Barreiro, todos conhecemos como é que aquelas comunidades pescatórias estão exatamente a trabalhar. Eu conheço particularmente bem algumas delas e, de facto, aquilo que o sindicato aqui nos traz sobre as condições degradantes na questão da barra a barra e também as condições dos pescadores de Cacilhas são absolutamente incompatíveis com aquele que é o discurso oficial do mar e do país virado para o mar. E este problema não tem só a temporalidade deste governo. Este é um problema que se vem acumulando ao longo dos anos e cujas responsabilidades também devem ser assacadas a quem tem dirigido a política no país. E, portanto, o que nós aqui podemos dizer, até porque já algumas coisas foram ditas, é exatamente que as preocupações que o Bloco de Esquerda tem sobre com estas questões são coincidentes com as preocupações que aqui nos trazem. Não é verdade que os sindicatos não apresentem alternativas, nomeadamente na questão da infraestrutura da Trafaria, porque, efetivamente, os sindicatos propõem que aí sejam consignados fundos comunitários e essa é uma alternativa importante que o Governo tem que esclarecer porque é que não faz, para além de outros esclarecimentos que o Governo tem que fazer, nomeadamente com as alterações que foram feitas na requalificação da zona ribeirinha também e com toda a atrapalhada de extinção de empresas, de quem é que detém os terrenos e que responsabilidades tem para se fazerem obras tão importantes como um porto, que é a infraestrutura mais importante, não só para Lisboa, como também para o distrito de Setúbal. O compromisso que aqui podemos deixar é que não só em sede de orçamento de discussão no Orçamento de Estado, mas como também no confronto com o Ministério, iremos colocar pela nossa parte também todas estas questões, independentemente daquilo que é hábito a Comissão fazer, porque estas reuniões têm que ter um conteúdo e o conteúdo será sempre o de colocar ao Governo as questões e as preocupações que aqui foram colocadas e fazer, portanto, depois a informação contrária para as pessoas que nos abordam aqui na Comissão. Mas, independentemente disso, assumiremos também a responsabilidade deste questionamento e da ajuda em tudo o que sentir a necessidade, não só no plano parlamentar, mas também no plano concreto das reivindicações e das vozes que se levantarão no distrito de Setúbal e no distrito de Lisboa sobre uma questão que é estratégica e que toda a gente assume como estratégica, mas que depois não se passam das intenções aos atos. E, como bem disse o sindicato, as comunidades pescatórias estão a ficar fartos de tantas promessas e depois dessas promessas não terem consequência prática. Pela nossa parte, também tudo faremos para que assim seja e que essas consequências práticas sejam uma realidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista dos Verdes.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Sul e agradecer-lhes também a exposição que nos foi feita, com muita clareza e muita objetividade. Dizer que os Verdes têm acompanhado estes problemas desde o início. Confrontamos o anterior Governo, confrontamos este, com perguntas escritas e até no plenário. Fizemos uma visita recentemente, em junho, creio eu, juntamente com o Sindicato, à própria Doca de Pedrouços. E eu creio que o problema central foi ter-se desativado a Doca de Pedrouços e, pior ainda, ter-se desativado sem sequer se ponderar alternativas para quem trabalha na pesca. E pior ainda é que 2 anos depois não se vislumbram sinais de soluções que resolvam as condições de trabalho dos pescadores que querem trabalhar e, como foi dito, parece que têm que andar a correr de um lado para o outro para conseguirem trabalhar. 2 anos é muito tempo e, de facto, nós estranhamos como é que para algumas coisas se trabalha com muita velocidade, como foram as obras para o Volvo Oceano Race, porque elas foram feitas, portanto, para isso houve celeridade, não houve burocracia, elas apareceram quando foi necessário e, portanto, parece que quando é para turista ver, as coisas aparecem feitas e quando é para tratar-nos de setor produtivo como é a pesca, com a importância que tem, as coisas arrastam-se no tempo, o que contrasta, como aliás aqui foi dito, com aquilo que é dito, que é preciso virar-nos para o mar, mas depois acontece o que acontece. Eu, aliás, até creio que a importância que tem sido atribuída à pesca por parte deste Governo, mas também por parte dos anteriores, é visível no PROTAMIEL, como foi dito, e também no plano de ordenamento do estuário do Tejo, que passa praticamente ao lado deste importante setor, porque as referências à pesca são quase nulas, para não dizer completamente nulas. Eu deixaria, no entanto, uma pergunta que me ficou no ar, que eu gostaria de ver esclarecida. Eu não creio que o problema aqui tenha a ver com a necessidade de haver estudos de impacto ambiental. O que eu acho estranho é que seja preciso 2 anos para se decidir fazer-se aquilo que a lei obriga. Portanto, porque se a lei exige que se faça um estudo de impacto ambiental, ele terá que ser feito. O que é estranho é que 2 anos depois, o que se demore mais de 1 ano, ou quase 2 anos, a decidir, sim senhora, vamos fazer os estudos. E eu queria, deixava uma pergunta que foi dita há pouco, se o sindicato tem a informação formal por parte do Ministério de que as obras na Cova de Vapor serão para avançar em fevereiro do ano que vem. Se há mesmo esse compromisso por parte do Governo para que as obras avancem, porque a avaliação do estudo de impacto ambiental também não há de ser a desculpa eterna para o Governo deixar de proceder às obras. Para já era tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Findada a ronda de intervenções dos senhores deputados dos grupos parlamentares, vou devolver novamente a palavra ao Sindicato dos Trabalhadores das Pescas do Sul. Não sem antes deixar uma pequena nota recordatória que é suscitada por algumas das intervenções que já foram feitas. A Comissão de Agricultura e do Mar tem uma prática desde o início desta legislatura que tem correspondido basicamente ao seguinte: sempre que temos uma audiência em comissão e sempre que tem sido possível nós, pelo conjunto dos diferentes grupos parlamentares e por todos os deputados da comissão, normalmente fazemos sempre perguntas ao Governo. Isto não prejudica de modo algum aquilo que são as iniciativas que os grupos podem ter, como aliás já foi anunciado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nem a título individual cada um dos senhores deputados. E, portanto, nós temos um conjunto de documentos que o sindicato já nos entregou, vamos trabalhar, a mesa vai trabalhar em função desses documentos num conjunto de perguntas que há de apresentar na comissão e depois dirigir ao Governo, mas que os senhores deputados validarão antes de serem endereçadas ao Governo. E, portanto, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista subscreve normalmente as questões colocadas pela Comissão e, portanto, aquilo que aqui dissemos, se assim for o entendimento da Comissão, naturalmente subscreveremos essa pergunta e, se entendermos que há mais alguma coisa a fazer, faremos, mas estamos sempre solidários com a Comissão nas suas iniciativas.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi precisamente nesse sentido que há pouco dizíamos que era imperioso, consideramos imperioso, que quer a Comissão, quer os parlamentares e nós, enquanto tal, desenvolvamos essas diligências e essas iniciativas. Já temos feito isso, nomeadamente com algumas respostas pouco esclarecedoras para Cacilhas e não só. Consideramos que é importante que haja aqui um conjunto mais amplo de aspectos a abordar em relação aos vários pontos que estão em cima da mesa e, por isso, era precisamente o sentido da proposta que o Sr. Presidente agora também aqui acaba por clarificar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, então, devolvi a palavra ao Sindicato dos Trabalhadores das Pescas do Sul. Faz favor, tem 15 minutos.
O Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Sul não vem reivindicando portos de abrigo só para as embarcações que estão registadas no Rio Tejo. Nós temos registadas no Rio Tejo 360 embarcações de pesca artesanal local, sendo 314 da margem sul do Tejo. O grande problema destas embarcações, todos nós conhecemos, com o fecho da Doca Pesca, só que o Rio Tejo é visitado por dezenas e dezenas de embarcações que pescam ao largo do Cabo da Roca e do Cabo Raso, aonde não têm sequer, quando chegam ao Rio Tejo, nada aonde se possam resguardar e descarregarem o peixe que capturaram naquele dia. Temos o caso da Sesibal. A Sesibal tem uma série de embarcações de redes de cerco que pescam aqui ao largo da costa da Caparica para descarregarem as suas capturas, todas elas baseadas em sardinha e cavala, têm que fazer um percurso de horas para chegarem a Setúbal, que no Rio Tejo não há um cais de acostagem, não há uma grua para descarregar as dornas com esse peixe. Só que o fecho da Doca Pesca ainda nos causou outros problemas. Para nós, Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Sul, e como pescador profissional que o sou, foi das maiores machadadas que podiam ter dado na pesca artesanal local, tanto no Conselho de Almada como nas regiões mais próximas de Lisboa, foi o fecho desta estrutura. E foi o fecho porquê? Neste momento nós estamos, fazia um convite a todos os deputados que quisessem se inteirar, mas vão acreditar na minha palavra, é que nós neste momento estamos a vender carapau a 40 e a 50 cêntimos o quilo até às 11 horas da noite. A partir das 11 horas da noite, ou vai a zero, ou então vendemos a 16 cêntimos. E isso está a acontecer porquê? Está a acontecer porque nós não temos sequer o mínimo de condições, o Marlo não nos veio trazer nada de novo, porque não veio resolver o problema do setor da pesca, pelo contrário, veio prejudicar, o peixe só entra até a uma hora da noite no Marlo, e as embarcações que querem pescar um bocadinho mais tarde, nos portos de abrigo que nós temos, nas lotas da costa da Caparica, da Fria Fonda Telha, abandonam as lotas, o peixe chega a zero por não haver infraestruturas dentro do Rio Tejo. Pedem sacrifícios. Os pescadores estão aqui prontos a fazerem sacrifício. E estamos a fazer sacrifícios para além daquilo que é normal e humano. Nós estamos a exportar para a Espanha uma média de 30 toneladas de cavala por dia. Estamos a descarregar esta cavala por não haver infraestruturas dentro de um campo de bola da Trafaria e no parque, num parque ao lado dos bombeiros, na Fonte da Telha. Num parque de futebol na Fonte da Telha e num parque de automóveis junto aos bombeiros da costa da Caparica. Isto é desumano para quem trabalha no mar. É desumano para quem trabalha no mar, é desumano para aquelas empresas que vêm da vizinha Espanha comprar cavala para a alimentação dos atuns e para darem e para a conserva e encontrarem aquilo que estão a encontrar no Conselho de Almada. Nenhum país no terceiro mundo está tão atrasado como está o Conselho de Almada a nível de infraestruturas. Peço a todos os deputados que estão aqui presentes nesta sala que vejam bem a situação caótica em que nós neste momento estamos a viver. Pegando nas palavras do senhor deputado do CDS, que referiu que havia algumas condições, se não estou em erro, em Santos. Por acaso existem, senhor deputado. Simplesmente acontece o seguinte, é que nós, para trazermos uma embarcação a fugir ao vendaval, foram várias embarcações até ir ao fundo dentro daquele miserável porto de abrigo que nós temos na Cova de Vapor. A última foi necessário 1.200 contos para pagar a reparação, porque ela foi para o fundo, lá dentro do porto de abrigo. Trazer uma embarcação quando está vendaval para a Doca de Santos é preciso 20 contos de gasolina, Sr. Deputado. Nós não temos. Aquilo que nos obrigam é estar em alerta. Alerta é máximo. Já não vale... Nós que estamos em alerta máximo quando estamos no mar, quando está o mau tempo, ainda estamos em alerta porque temos de estar a tomar conta das nossas embarcações dentro da cova de vapor e nos miseráveis portos que nós temos espalhados pelo Rio Tejo. Há uma coisa que é incompreensível. Como é que os pescadores que sempre operaram dignamente, eu falo dos pescadores de Cacilhas, que sempre tiveram um local de descarga, sempre tiveram um local para guardar as frágeis embarcações que têm, agarraram ultimamente, nestas novas embarcações, um dia têm que sair da Doca do Parriçom para irem para a Margueira, do outro dia têm que sair da Margueira para irem para a Lença. O que é isso? O que é que são os pescadores? deixo aqui esta mensagem, é que façam alguma coisa para que situações destas não venham a acontecer, porque os pescadores a necessitam e têm todo o direito de terem condições para trabalhar, porque são honestos, sérios e são grandes homens do mar. Obrigado.
Eu acho que deve ser dito porque é que os pescadores saíram da doca da Parrisson. Saíram de lá, neste país que está voltado para o mar, não está, está voltado para o desporto no mar. Porque os pescadores saem daquela doca para entrar num clube naval, no Clube Naval da Almada, que nestes meses todos, 8 meses, ainda não meteram um barco dentro de água. Entretanto, nós não podemos lá meter os barcos dentro da doca. É importante que se saiba que o país que está voltado para o mar não está. Está voltado para o desporto no mar. É a mesma coisa, existe na Fonte da Telha, Costa, aquilo pertence tudo aos surfistas, os pescadores têm um pequeno canal para enviarem os barcos ao mar e para virem para a terra. Um pequeno canal e não podem lá sair dali porque estão à pega com a polícia. Pronto, acho que era só isso. Perceberem que o país não está voltado para os pescadores, está voltado para o desporto no mar.
Então, tentando aproveitar os 3 minutos que faltam, dando resposta a algumas das coisas que aqui foram colocadas. Eu primeiro gostava de sublinhar isto. A APL, a Administração do Porto de Lisboa, não tem diretamente nada a ver com o setor da pesca, nem cheira a peixe. Aquilo é outro setor, não é? É de esportes. De qualquer forma, nós sublinhamos aqui que foi a única entidade sensível ao problema e que não tendo absolutamente nada a ver. É evidente, tem, mas diretamente nada a ver com a questão das infraestruturas da pesca, foi a única entidade que se desmobilizou, não por palavras, mas com projetos, às pensas do próprio orçamento da APL. Temos neste momento 2 projetos aprovados, Cova de Vapor e Trafaria. Cova de Vapor, a APL constrói por sua iniciativa e com os seus dinheiros, não está a buscar nada ao Ministério da Agricultura nem das Pescas. É do orçamento da APL. O Porto da Trafaria é necessário dinheiro do Estado. Eu pouco me importa, foi aqui dito, este, a gente não tem nada a ver com este governo, foi o outro e tal. Os pescadores pouco se importam quem é que estava no governo, não é? A decisão do Conselho de Ministros, 20 de agosto de 2010, estava no governo. Quem estava, decidiu acabar. E 2 anos depois da decisão de acabar a Doca de Pedrosos, está quem está. Para nós, isso é igual ao litro. O que nos importa é que, não havendo da parte do Estado, Governo e outras entidades, nenhum passo, nenhuma proposta, o sindicato avançou. E o que nós encontramos é que o nosso esforço, nós reunimos com a APL, nós reunimos com a Direção-Geral das Pescas, nós reunimos com a Câmara do Barreiro, nós reunimos com a Câmara da Almada, nós reunimos com a Associação do Tejo, a Hidrográfica do Tejo, com o Secretário de Estado, viemos várias vezes aqui à Comissão de Pesca, tivemos reuniões com os vários grupos parlamentares. Diálogo, consenso, procura de soluções e de propostas. Ai, nós temos a bandeira na mão. Não há ninguém que tenha feito mais para resolver o problema que o Estado criou do que este sindicato. E, portanto, temos moral aqui suficiente para exigir de todos os deputados da Assembleia da República e deste Governo medidas, passados 2 anos, de uma decisão que os pescadores são alheios. A responsabilidade é do Estado e o Estado tem que ajudar. Foi dito aqui que é uma responsabilidade. É verdade, tem que gerir os vários interesses do mar. Mas o exemplo que o David aqui trouxe, e já agora eu faço o desafio para que todos os deputados que estão aqui à volta desta mesa vão atualmente à Doca de Pedrosos ver os investimentos que foram feitos em Cacilhas e os dinheiros que ali estão investidos. Não sei se foi preciso algum estudo de impacto ambiental, mas que aquilo andou rápido, andou. E que vão lá hoje e vejam quantas embarcações, tirando a regata que já lá vai, não é? Quantas embarcações hoje estão lá estacionadas. No entanto, a pesca foi prejudicada a favor daquele investimento. Foi aqui dito, o PROTML, o Plano de Ordenamento do Tejo, não diz rigorosamente nada em relação à pesca. Diz em relação ao recreio. Diz em relação às marinas. Diz, a marina tal fica aqui. O porto não sei o quê fica ali. Em relação à pesca fica onde? É o que nós perguntamos, é o que nós exigimos, é uma resposta a isto. Onde é que a pesca cabe no estuário do Tejo? Para terminar mesmo, A informação que nós temos da Cova do Vapor não é do Governo, infelizmente as informações daí vêm pouco. A informação que temos é da APL, que abriu o concurso e, portanto, já recebeu as propostas do estudo da empresa que vai fazer o estudo de impacto ambiental e que, portanto, tendo experiência dos concursos e deste processo burocrático do que isto leva a fazer, aponta que, na melhor das hipóteses, lá para janeiro, fevereiro, estarão em condições de começar a obra, se o estudo de impacto ambiental for aprovado, porque pode não ser, não é? E, portanto, o que nós aqui deixamos é a necessidade de agilizar todo este processo. Não é? Até porque, eu não sou técnico, mas os técnicos da APL diziam que não era preciso, uns dizem que é preciso, eu não sou técnico, não é? Eles é que se entendam sobre isso. Tal como o Ministro das Finanças e a Ministra do Mar se entendam lá em relação aos terrenos da Metela. Os terrenos não são meus, se fossem meus o problema estava resolvido. Mas são do Estado, então o Estado decida, metam um visto e digam assim, epá, provisoriamente desenrasquem-se lá. Deixem lá os homens trabalhar, não é? Por não ser só isto que a gente está a pedir. Compromissos. Bom, a gente conhece o que é que cada grupo parlamentar fez ao longo deste tempo, temos recebido as vossas propostas, os vossos requerimentos, as vossas perguntas, portanto, temos consciência do que é que cada um fez. O compromisso que nós aqui vimos pedir é um compromisso para agora, que é contar com esta comissão em primeiro lugar e com todos os partidos, porque isto é um problema que não tem a ver com questões partidárias, tem a ver com o setor produtivo, tem a ver com o emprego e tem a ver com a dinamização do setor da pesca no estuário do Tejo. E, portanto, deixando as políticas de parte, o que era importante era haver aqui uma vontade de resolver o problema, de podermos contar com o vosso apoio e que tivesse a iniciativa de propor. Há bocado havia aqui um deputado, creio que foi o seu deputado, que disse o PSD apoia a pequena pesca local e tal. Nós fazemos aqui uma das formas de apoiar é o PSD e os outros estão dispostos a avançar com uma proposta no concreto do Governo candidatar ao projeto de trafaria aos fundos comunitários. Estamos todos de acordo com isto. É uma proposta da Comissão. É possível obter o consenso de todos os partidos para isto. É isto que nós estamos aqui a pedir. Porque isto é urgente e é necessário. Não podemos estar daqui por mais 2 anos com outro governo, a dizer que os 3 governos atrás é que tiveram a responsabilidade disto. Porque o pessoal come todos os dias e precisa de pescar todos os dias. É disto que se trata.
Muito obrigado. Queria, em nome da Comissão, agradecer a vossa presença. Tal como já disse, cada um dos grupos parlamentares e cada um dos senhores deputados pode tomar as iniciativas que muito bem entender para dar consequência àquilo que acabaram de nos dizer. Queria agradecer assim a vossa presença, pedir aos senhores deputados só que fizéssemos aqui uma pequena suspensão dos nossos trabalhos para continuarmos já de seguida com a Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal.